Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Com as manhãs da M80. Ora bem, 21 de maio, que se assinala por este mundo fora, diz-nos hoje que é o Dia Mundial da Diversidade Cultural e para o Diálogo e Desenvolvimento. E minha nossa, olhando para aquilo que se passa neste planeta, se o diálogo e se a diversidade são uma mais-valia, uma riqueza, oh minha nossa, se são, e há que a preservar.
Em qualquer contexto.
Exato.
Também é Dia Internacional do Chá, Dia Nacional do Sapador Florestal, Dia Mundial da Meditação, por acaso ainda ontem fiz, aqui no nosso auditório.
Muito bem.
Até dormi um bocadinho.
Okay. Essas pessoas a fazer yoga, a meditar, aliás, e a alça a babar-se.
Não me babei.
Okay.
Dia de falar como Yoda, Paulo.
Elsa, falar como Yoda, vais tu?
Isto é muito parvo,
não é? Essa boca falar como eu, até mais tu.
Ai,
é assim
meu
que
Deus.
Ele fala. Por acaso, imito-me também, está igualzinho.
Dia de comer mais frutas e vegetais e dia do granizado. Aniversariantes do dia. Bill Champlin, vocalista, teclista e também guitarrista do Chicago. Stan Lynch, baterista original dos Tom Petty and the Heartbreakers. O maestro António Vitorino de Almeida. E Mr. T.
Mr. T, que, se não estou enganado, Mr. T, que passou por um problema de saúde e que conseguiu ultrapassá-lo.
Muito bem.
Tanto que ele aparece todo bombadão nos filmes e estamos habituados a essa imagem, não é? Aquele aspecto muito destrutivo e depois, ao mesmo tempo, agora aparece muito
mais frágil.
Muito mais frágil, muito mais magrinho, mas saudável, segundo aquilo que vem pela internet.
O Esquadrão Classe A. Sim, mas ele, na versão dobrada em português do Brasil, era o. Exato, era o BA. Pois, era o BA?
Era o BA.
Ok. Era a minha dúvida. Porque os outros todos tinham um nome diferente, não é?
Era o cara, também havia o cara, não era? Acho que era o cara.
Cara de pau.
Cara de pau, cara de pau.
Cara de pau, era o
que sonho.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80.
Bom dia.
É a primeira vez que participo, vim agora a ouvir-vos. O Esquadrão Classe A, no original, era os Soldados da Fortuna.
Uhum, exatamente.
E o BA era o BA Baracas e era depois o Caras, o resto já não me lembro, mas era os Soldados da Fortuna.
Fazer exatamente. Eu comecei a ver essa série graças ao meu avô, agora vê lá. E era um clássico.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80.
Bom dia.
Eu era de Silva de Sintra e as personagens eram o BA, o Coronel, o Mordoc e o Cara de Pau.
O
em
Mordoc.
Que a frase era: eu adoro quando o plano dá certo.
Certo.
Um abraço a todos.
Zero, adoro quando o plano dá certo.
Oh, eu adorava Mordoc e Cara de Pau.
Meu Deus.
Ai, bom. Tão bom.
Ora bem, desafio hoje aqui para o 910-2580-81. Diga-nos como é que é a rotina da sua cara metade.
Mas, como se fosse a sua cara metade.
Exatamente, a nossa querida Ana já aqui está.
Bom dia, M80.
Bom dia.
Fala Ana de Via Longa. E se é para encarnar a cara metade, eu vou encarná-lo num momento muito peculiar, quando eu estou no banho. Gosta ela, aquilo não é cantar, aqueles são gritos ganiçados, os vizinhos todos devem estar assustados, é o cão aos bulos, é tudo aqui em casa com os ouvidos tapados e ela nunca mais acaba aquele banho.
Pois é, é 80, eu acho que canto bem e também gosto das vossas músicas e gosto de cantá-las no banho, só que às vezes a cara metade não concorda que eu canto assim tão bem. Um beijinho, um bom dia para vocês. E tudo bom.
Muito obrigada. A cara metade pode não virar a cadeira, mas nós viramos.
Virávamos logo, virávamos todos ao mesmo tempo.
Se esta querida ouvinte acha que canta bem, pensamos nós para contrariar.
E atenção a esta interpretação de marido da Ana, ok?
Foi boa.
Atenção.
Boa.
Que personagem
mesmo
é esta?
Mesmo sem o conhecer, eu acho que foi boa.
Sim, foi exatamente. Oscar, Globo de Ouro.
Manhãs da M80.
Sei esta. JS, primeiro forte de trás para a frente. Nas manhãs da M80.
910-25-80-81 para jogar connosco ao Sei Esta. Identificar a música que está virada do avesso, quem é que a canta e lá está o nome da música também. Elsa, sentes-te?
Bora.
Estás-te a sentir?
Não, aliás,
como as minhas filhas já dizem. Estás-te a achar? Elas já dizem isto.
Eu não me estou a achar.
Então vamos lá, a música é esta.
Definitivamente.
Mas estão verdes. Ontem era o Zaha. De facto, stay on this road. Adeus, sou o Zaha?
Não.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Alô.
Eu acho que hoje são os R.E.M. com Man on the Moon. Pareceu-me, neste bocadinho. Beijinhos, obrigada.
Na minha visão periférica, senti a Elsa a conferir aquilo que tinhas escrito no teu papel.
Sim, confirmei que aquilo Okay,
O que é que tu disseste?
The One I Love, dos R.E.M.
Okay. Olá, bom dia, Paulo, Elsa.
Alô.
Fala, Paulo Silva de Portimão. Epá, eu vou apostar hoje nos R.E.M. Não sei qual a música, mas olha, vamos apostar assim nos R.E.M.
Tu direções diferentes, não é?
Assim, nota-se a variedade de palpites.
Manhãs da M80.
Temos aqui um campeão nacional de futebol do Sporting, Francisco Trincão. Malta, lamento, somos todos pequeninos agora. Temos que fazer aqui tempos contos. Bom dia, Francisco.
Bom
estás
dia,
bem?
Bom dia, bem-vindo.
Obrigado.
Então, isto aqui é uma manhã em cheio, é?
Pois é.
Olha, preciso saber uma coisa, porque por acaso pensei nisto. A que horas é que vocês se deitaram de sábado para domingo?
Eu deitei mais 4 da manhã.
Ai,
nossa,
meu Deus.
Como é que foi o dia seguinte?
Estava fresco.
Difícil, estava cheio de dores porque o jogo foi cedo.
Pois claro.
E foi desde o início do jogo até às 4 da manhã, foi complicado.
Mas já conseguiste descansar, recuperar?
Sim.
Quer dizer, eu calculo que agora estejam a ser muito requisitados com entrevistas e tudo mais. Portanto, não sei quanto tempo é que tem para descansar, na verdade.
Isso é culpa do Sporting, depois eu dou umas dores neles.
Olha, vocês já começaram a preparar o jogo domingo para a final da taça?
Vamos treinar agora.
Ok,
às 9, primeiro dia.
Mais coisa,
sim,
coisa.
Sim, mais daqui a bocado tem que ir para a academia.
Ok,
assim.
Okay. Olha, nós ontem, quando soubemos que tu vinhas aqui à Bauer, pensámos em muitas perguntas para fazer e eu pedi ajuda a duas super fãs, duas sportinguistas que estão sempre no estádio, são as minhas filhas, e elas foram do mais genuíno possível. A primeira pergunta
prepara-te
para ti. Sim, prepara-te.
São crianças.
São crianças, Francisco, não se faz a desfeita a uma criança. E tu sabes.
Olá,
senhor
Francisco, como
lhe chamam,
senhor Trincão. Eu gostaria de perguntar se a sua equipe é boa a jogar no estádio. Por favor, pode responder?
Eu acho que sim, acho que somos ótimos.
Há uma grande diferença de jogar em Alvalade e jogar fora, para vocês?
É claro que é sempre melhor jogar em casa, mas temos tido apoio incrível também todos os jogos fora, portanto é o que eu digo, jogamos sempre em casa.
Okay. Mas sentes que a responsabilidade é maior de ganhar em casa?
Não, temos que ganhar todos os jogos, queremos ser campeões, okay. Não podemos falhar nenhum.
Quando é que vocês perceberam que já não foge?
Eu acho que foi o golo de Quaresma, acho que no contra o Gil Vicente, agora o último jogo. Tempo depois daquilo, tudo, não pá. Podíamos não ser campeões.
Pá, eu ia acordando linda a velha inteira quando o Quaresma marca esse golo, pá. Todo era gritos por todo lado. Segunda pergunta.
Olá, Trincão. Olá, Trincão. Queria saber se você tem uma namorada. Responda.
Por favor, responda.
Já falei sobre isso.
Responde.
Juro-te pela minha saúde e pela delas que não, eu, o pai não pediu nada.
Parecem duas adolescentes, adoro.
Sim, mas tenho.
Muito bem.
Pronto, menina, já está ocupado, percebem?
Olha, depois daquilo que se ouviu de sábado, diz-nos uma coisa. Vocês já têm assim cabeça no tricampeonato?
Não, então ainda agora temos uma taça para ganhar. Depois tem que ser com calma e com
é um passinho de cada vez.
Sim,
não é?
Sim, okay, sim. Okay. Claro que queremos, mas.
Não sei se conhece o nosso Paulo Rico, o nosso homem do desporto, que faz um
olá,
passo.
Francisco.
Tudo bem?
Tudo bem. Tenho aqui duas questões, uma mais a brincar, outra mais a sério. Okay. Posso começar com a mais a brincar. Temos uma rubrica do desporto na M80 todas as manhãs e lancei o repto ao Paulo Fernandes, que é se o Sporting for campeão, ele deixar crescer o bigode. Acreditas que o teu bigode vai fazer escola também no resto da sociedade portuguesa?
Eu espero que sim. Espero influenciar muitas pessoas.
É a tua imagem de marca, certo?
Sim,
é a tua imagem de marca. E a outra questão é, já falaste um pouco, eu estava a caminho e estava a pensar. O golo mais importante, todos os golos são importantes, mais importante da época, o teu na Luz, logo aos 2 minutos, que desbloqueou ali um bocadinho e deu mais moral, confiança à equipa, ou o golo de Quaresma aos 94, que fez com que vocês fossem à Luz, com mais moral também, numa posição mais vantajosa?
Eu acho que o golo do Quaresma, porque depois de um empate, o meu golo foi muito cedo, poderíamos acabar por fazer outro golo. Acho que o golo do Quaresma é que define o jogo, dá a vitória, portanto acho que tem mais importância.
Eu tenho a ideia que o gol do Quaresma foi mais celebrado do que o primeiro gol do Pote quase neste último jogo com o Vitória de Guimarães. Então foi
sim,
ela
sim.
Por ela, não foi?
Sim.
Do Pote uma pessoa nem tinha ligado ainda à televisão. Mas espera, já está boa. Ótimo, ainda bem. Olha, pergunta do nosso ouvinte Vanessa Viana. Como é que tu te cuidas do teu bigode? São as perguntas que estão a chegar. Nós somos meros espectadores, Francisco.
Tenho o cabeleireiro que faz quando vou, corta e ajusta. E eu também vou fazendo a barba. Okay. De vez em quando.
Olha, se tu pudesses trocar o teu pé esquerdo por um jogador qualquer da atualidade, com quem é que tu gostavas de trocar de pé esquerdo?
Da atualidade, um pé esquerdo?
Sim.
Teria de ser o Yamal Barcelona.
Ui.
Não é muito inferior. Aqueles remates de fora da área, de fazer diagonal e ir para dentro, até tem algumas semelhanças. Mas o Lamine está.
Se tivesse hipótese de escolher um jogador de toda a história para fazeres meio campo ou para fazeres a frente de ataque, quem é que gostavas de jogar?
Cristiano.
Espetáculo.
Olha, e eu quero saber sobre música. Que músicas é que tu ouves? Há alguma banda que tu ouças antes dos jogos que te relaxe, que te acalme, te inspire? Não sei.
Não, a música vai mudando muito, é muito pelo mood. Há dias que posso ouvir, normalmente até ouço mais house ultimamente. Mas a música é pelo mood. Se estiver divertido, até a música brasileira vai. Não ouço, mas até vai.
Muito bem.
Na festa de sábado à noite, qual é que é a imagem que te fica na cabeça?
Eu acho que é uma bem entrada no Marquês e ver tanta gente. É, fica marcado, mas também o autocarro, creio. O caminho até lá também é. Tem é marcado, mas acho que chegar ao Marquês e entrar e ver aquelas pessoas todas.
Vocês enquanto estavam ainda no balneário, eventualmente, ou quando acabaram o jogo, já estavam a ver pelos telefones e pelas redes sociais aquilo que estava a acontecer fora do estádio?
Eu vi só depois quando fomos para a sala de famílias e tinha as televisões e reparei que já estava cheio e ainda era um bocado cedo.
Mas há nervos? Sente-se o nervosismo por.
Não, a partir
gente.
Dali é só festa.
É só festa. Sim. Não é?
Olha, vocês gostavam de dar assim uma semana de festa aos sportinguistas?
Claro.
Claro, não é?
Vamos fazer por isso.
estamos cá a torcer por isso.
Olha, agora se calhar temos que o libertar pelo para o treino.
Não queremos que. Eu quero dizer que é a chegada.
Antes disso, só oferecer aqui.
Olha, muito obrigado. Uma camisola do Sporting.
É nova já.
Vai ficar para a M80, muito bem. Pá, é linda, depois gostávamos que fizesse aqui um rabisco teu, que é para isto ficar a valer ainda mais. Francisco, muito obrigado por vir às manhãs da M80. Pá, boa sorte para o jogo de domingo. Que corra tudo bem para as duas equipas. Epá, e que ganhe. E que ganhe o Sporting!
Obrigado.
Muito obrigado, pá. O resto bom dia, pá. Muito e muito obrigado.
Manhãs da M80.
Aqui Carla e Tiago. Alô. Tenho aqui ao meu lado o Tiago a dizer: não! É R.E.M! R.E.M! Eu sei que é R.E.M! É Man on the Moon! Man on the Moon! Mas ele está com muita vergonha de dizer, portanto, bom dia, Man on the Moon de R.E.M. Bye bye!
Pronto.
Ora, aí está.
É o que é?
Foi quase. Olha, foi ao poste. E desta vez não entrou, mas entra as outras vezes todas.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. Macaquinhos no sótão.
Sempre também em podcast e à sua espera, pois está claro.
Vamos a mais uma edição que vai mostrar como o mundo está em excelente bom estado, como podemos estar todos descansadíssimos.
Vamos.
Eu nunca fui uma criança de brincar com nenucos. Brincar com bebés nunca foi uma coisa que me interessasse
muito. Eu, por acaso, gostava muito.
Tu gostavas?
Sim, tinha esse sentimento maternal. Eu, em relação aos bonecos.
Eu não brincava com bonecos, o que por um lado ainda bem, porque a única Barbie que eu tive na vida, já aqui falei disto, eu brinquei com ela aos cirurgiões alcoólicos e cortei-lhe a cabeça com uma tesoura. Portanto, ainda bem que eu nunca tive nenucos.
Meu Deus.
Mas, como eu, exatamente, não brincava com estes bonecos, aliás, aconteceu-me que quando a minha mãe soube que eu estava grávida do João, comentou exatamente isso. Então, mas tu nem brincavas com bonecos quando eras criança e agora vais ter um bebê. Foi a reação da minha mãe, juro.
A fé da tua mãe. Como se
os brinquedos de infância fosse uma espécie de teste psicotécnico de caráter vinculativo. Daqui a uns anos, coisas como: olha, desculpe, estou aqui a ver, você não pode ser CEO desta empresa, porque temos aqui no seu registro que nunca jogou a elástico. E isso é essencial para ver se lida com as dificuldades com flexibilidade, por isso não pode ficar com este cargo. Dizia eu então que nunca fui de nenucos, mas pelos vistos, há tantos adultos saudosos por bebés de plástico com olhos de boneca assombrada por um serial killer morto num fogo no orfanato, é muito específico, mas o look é mesmo este, que agora há então uma versão de nenucos para crescidos que chamam-se então Bebés Reborn.
Manhãs da M80.
Bom dia outra vez.
Linha de passe.
Estás bem? Está tudo bem, tivemos há pouco aqui trincão, foi mais ou menos uma hora. Eram 8:15, mais ou menos. Para quem não apanhou, eu lembro que falámos do Sporting, dos festejos. Ele explicou que tentou-se às 4 da manhã. Mas o mais importante foi ter falado das namoradas, da namorada, de trincão, da vida pessoal trincão. Porque filhas de Paulo Fernandes
Não perdoam.
É verdade.
Perguntas
prometo,
pertinentes.
Prometo que não fui eu que programei nada daquelas perguntas.
Sim. Se gostam mais de ganhar a jogar em casa ou a ganhar jogar fora.
Exatamente.
E falámos de bigodes, coisas que realmente interessam também,
claro.
Não é?
Por falar em bigodes, como é que está a tua operação bigode de 2025, Paulo Fernandes?
Já vou manter o bigode.
Pois vai, porque
foi uma promessa, como assim?
Sim. 15 dias, não era o que tu querias?
Não.
Era quando?
É até o Sporting voltar a ser campeão.
Manhãs da M80. Playlist da Fanda. M80.
Olá, Wanda, bom dia.
Bom dia, boa quarta-feira.
O que trazes em playlist de Wanda
hoje? Vocês sabem lá, olha, disse, vocês sabem lá. É bem bonita essa música. Mas não, ser é tão desagradável logo assim pela manhã comigo. Então, se ontem usámos bandanas e o Paulo vestiu os calções de licra para recordarmos os Guns N' Roses, foi muito giro, foi um ambiente muito giro aqui no estúdio.
O Paulo tem umas varilhas lindíssimas.
Tem, aquela coxa maravilhosa.
Isso é.
Olha, hoje proponho a recordarmos uma banda que já andava por cá e ia fazer sucesso, ainda nós nem éramos projetos, provavelmente, para os nossos pais. O ano é 1964, opa, vamos bem lá atrás. E vamos recordar quem não vou fazer adivinhas hoje, os Beatles.
Manhãs da M80.
Peça Jantar de Idiota está no Centro Cultural Malaposta até ao próximo dia 29 de junho. E agora, e muitíssimo bem, recebemos nas Manhãs da M80 parte do elenco, Nuri Madruga e João Dedelê. Bom dia aos dois,
bom
obrigado
dia.
Por vir às Manhãs da M80.
Bom dia.
Bom, vamos começar exatamente pela conversa que tinhas combinado ontem. Ontem estava eu a ir buscar um café ali à máquina e vejo o João Dedelê e digo, então, tudo bem, tudo fixe. E não voltámos a ver o João. Alguém ao meio-dia na sala de produção nos diz assim: epá, o João veio hoje, mas era amanhã.
Tu enganaste-me. Era tanta ânsia.
Mas não estou sozinho, porque estava a falar com o Paulo Sousa Costa, que era para estar aqui. Ele disse-me: mas não é amanhã. Já que estive ontem para cá.
Núria. Não, mas já tu chegaste a horas, obviamente.
Núria.
É que eu venho de Samara Correia. Peço desculpa. O trânsito está um caos.
Precisas desabafar por causa do trânsito.
Preciso, ali na zona da Praça de Espanha está muito mal, por isso tenham cuidado.
Não, mas chegaste
a
helicóptero.
É falta de conhecimento, ninguém vai pela Praça de Espanha.
Sou de Samara, o que é que.
Vemos agora a cara que o João fez ontem quando nós o cumprimentámos e virámos costas, porque nós estávamos convencidos e sabíamos que não era ontem, portanto que era hoje. E o João, olha, peitos mal educados, pá.
Não podia vir cá fazer outra coisa, noutra rádio qualquer, não é?
É verdade, tem tantas.
Podias ter disfarçado, João.
Ele também é aqui ao lado, João Mora, aqui ao lado.
Venha a pé.
Ele vem cá beber café.
Então, outro descanso.
Todos os dias às 10, ali o café da máquina é ótimo. Ok? Portanto, convidada também os convidados.
Está bem, okay. Pronto. Obrigado,
marcamos
obrigado.
Amanhã, à mesma hora, João. Sim, no cafezinho.
Sim, está bem. Então.
Olha, para quem ainda não viu o Jantar de Idiotas, conta com o quê?
Já é uma comédia, não é?
É uma alta comédia, muito divertida. Devo dizer que não se vão arrepender se precisam de se rir, que eu acho que a maioria de nós precisamos e muito.
Claro, sim. Cada vez mais.
Vão ver Jantar de Idiotas. Está muito bem conseguido o texto. É belíssimo, muito bem adaptado aqui pelo nosso João Didelet. É de uma peça francesa. E pronto, e não se vão arrepender, porque é ali uma grande confusão no Jantar de Idiotas.
Porque é literalmente um Jantar de Idiotas, é literalmente essa a história da peça,
a
certo?
A história é essa. Mas não quer dizer que haja um jantar. Mas
não há um jantar.
Não chega a haver jantar sequer.
Pode ou não.
Okay. Não podemos estragar tudo. Okay. Come-se qualquer. Ou tenta-se comer qualquer coisa, mas depois não.
Mas pelo que eu li, há alguém que tem por hábito juntar-se com os amigos,
sim.
Não é?
O ponto de partida é esse. O ponto de partida é um grupo de amigos que todas as terças-feiras organizam um jantar onde convidam, supostamente, um ou mais idiotas para gozarem com ele. E. Para brincarem e divertirem-se, porque não têm nada para fazer, então
acho que. Um bolinhozinho, não é? Sim.
E já sabemos que tu chegas à segunda, se o jantar é à terça, que claro, não é?
Chega sempre mais cedo. Por isso é que cria confusão.
Ó João, e sem ofensa, tu és um dos idiotas.
Eu sou o idiota, não é um dos.
Não sou a ficar aqui com pezinhos de lã a dizer isto.
As coisas têm que ser ditas assertivamente e eu sou o idiota, se não se importa.
Tu tens um papel fundamental. Mental, não é? Porque és a pessoa que vai fazer mais rir as pessoas?
Digamos que sim, tenho alguma responsabilidade. Bem, há aqui um, digamos, uma grande parelha que sou eu e o Ângelo, não é? E estes dois, que são os que transportam a peça, que somos os protagonistas, somos os que temos essa responsabilidade de fazer rir as pessoas. E é um bocadinho aquela coisa do. Mal comparado ou bem comparado, o palhaço rico e o palhaço pobre. Okay.
O Ângelo é o organizador do jantar?
O Ângelo é o organizador do jantar.
E é o meu marido.
É o meu marido. E tipo mulher és tu?
Da minha personagem. Ok. Olha, sou a mais séria da Lina no meio daquela loucura toda. Okay. É a mais sensata, por isso é que o nosso casamento não está a passar uma boa fase, porque eu não gosto daqueles jantares. Não gosto. Aquela coisa de combinar um jantar para gozar com alguém. Não gosto. E pronto, e faço ali mais uma tentativa para ele não fazer o jantar e aquilo não corre bem para o meu lado. E o nosso casamento está assim por um fio. E também vai-se falar assim durante a peça vai, vai. Do nosso casamento.
Aliás, é por causa dela que acontece muita coisa.
enquanto aponta
é grande responsável.
Também sou mais sério, não é? Tenho que meter ali alguma razão, mas eles também não me ligam nenhuma. Mas devo dizer aqui publicamente que o João e a personagem do João, do André e todos os outros, mas estão maravilhosos.
Não desmanchas.
Eles não saem de... Desmancho.
Okay,
já me desmanchei uma vez com o João de inglês. Nós temos uma cena, porque depois é difícil. Acho que foi difícil para mim a construção desta personagem, que é manter ali a seriedade no meio de tanta loucura. E principalmente numa cena que eu tenho com o João. Tenho outra, mas assim mais...
Essa é mais séria.
Foi essa que ele já me fez rir. Okay. Não, a outra.
Bom, na menos séria.
Sim, pois. Sargento.
E tu fazes propósito?
Não, foi sem
querer. Se fosse a sério.
É que eu tenho que dizer que sou o carneiro ascendente sagitário. E naquele dia disse: sou o carneiro ascendente sargento. Não sei porquê.
Não, sou sim, sargento.
Okay. E eu disse: não sou sargento, eu não sequer sou militar. Desculpe, enganei-me. Então, mas a Núria riu-se por causa disso. Mas não sei onde é que fui buscar aquilo. Estava a pensar, não sei.
Mas vocês já tinham trabalhado juntos várias vezes?
Sim. Também já numa comédia?
Já tínhamos feito o Ding Dong. Antes da pandemia.
Isso, sim, tempo. Sim.
Isso também se calhar ajuda, não é?
Sim, ajuda. Sim. Temos uma boa cumplicidade em cena.
E eu acho que também o elenco foi muito bem escolhido, também pelo Paulo Sousa Costa e pela Carla Matadinho. Porque eu acho que é um grupo que se dá tão bem que nos encaixamos muito bem. Somos todos apaixonados pela nossa profissão. Isso depois passa cá para fora. Passa para o público, passa também de trabalho. Nos ensaios, corre tudo muito bem. E todos os dias da peça às vezes perguntam-me: tu não te cansas de estar sempre a fazer a mesma coisa? Não, porque todas as noites é diferente.
Exato.
E eu, há lá uns bocadinhos que eu estou fora da peça. Não. E eu rio. Todas as vezes eu estou a rir. Eu estou a ver os meus colegas a trabalhar e estou a rir, porque eles são maravilhosos. E é isso, é todas as peças, há sempre alguma coisinha diferente. E é muito
Eu estou muito tempo em cena e a Núria está lá sempre sentadinha na sua cadeirinha a olhar. Isto tem acontecido ao longo de um mês e pouco, já que estamos em cena, mais os ensaios. E ela continua paulatinamente e com um sorriso ali nos lábios. Acho que isso é fantástico também.
Não, e há pessoas que vão à peça e dizem: eu vou ter de vir outra vez, porque é uma peça tão divertida que vou ter de apanhar outras coisas.
É isso, porque depois vamos perdendo os pormenores, não é?
Sim.
Eu tenho que sempre. Desculpa.
Desculpa, insistimos.
Não,
agora vai tu, João.
Há uma coisa engraçada, que é um casal francês, que nós tivemos que atrasar a estreia uma semana, então eles não souberam e apareceram lá na data supostamente, e nós estávamos ali a jantar.
Até só os melhores, não é?
E depois,
e eles acharam que era essa peça, um jantar e tudo, acharam
é mesmo bom.
Não, mas voltaram e eles dizem que esta peça, mais o filme, é um filme de culto em França.
Sim.
E o marido dela é francês, mas eles agora estão cá, então já vieram ver a peça duas vezes e ela diz que vai trazer toda a gente. Porque achou maravilhoso, porque gostou muito da versão portuguesa.
Isso é o maior elogio, não é?
É um dos
elogios. Eu tenho sempre curiosidade de saber o que é que vocês fazem antes e depois da peça. Ou seja, se vão conviver, se vai cada um para a sua vida.
Temos timings diferentes, há quem chega e vai jantar.
Sim.
Eu, por exemplo, vou direto ao camarim, porque não gosto de fazer a peça muito cheia. Vou, fico ali um bocadinho até sozinha.
Comes a uvinha, picas com a
maquiagem. Eu gosto de ter aquele silêncio.
Okay,
porque, quer dizer, a minha vida, com quatro filhos, imaginem.
Deve ser ótima, Núria.
É loucura.
Os teus mil já foram ver?
Já, adoraram.
E que tal?
Adoraram.
Oh, mãe, estás ótima!
Mais que uma vez.
Se não disseres isso, também levavam.
Sim, claro.
Não foi mais que uma vez.
Já foram duas vezes e queriam, ainda querem ir mais. Os mais velhos, que vão fazer 14 anos, adoraram, já foram amigos que também gostaram muito. Por isso é uma peça ali para a partir dos 10, 9, 10, acho que já.
Sim, até familiar,
sim, já percebem e já se riem muito. Sim.
Então, no final, vão beber um copo? Elsa quer sair convosco. Gosto de conhecer os bastidores.
Quando fores lá, nós vamos ver um copo.
Aí está feito, Elsa.
Ritual. Normalmente eu vou mais cedo e como qualquer coisa. Não como assim tanto como está a insinuar a minha colega.
Mas ela tem a ver que é só como cajus. Também não é por confiança.
Meia pedida.
Eu engano.
Depois, por acaso, normalmente no fim da peça, como temos o bar. às vezes ficamos ali, a maior parte das vezes ficamos ali a beber um copito, um copinho, uma imperial, um copinho de vinho, e a conversar sobre o que aconteceu naquele dia.
E também para descomprimir um bocadinho.
Descomprimir,
é?
Sim,
eu
sim,
e Liliana
sim.
Santos acho que somos as que nos inspiramos primeiro, não é?
Tem que passar a Mara Correia, também
precisa. Que há uma competição que nós andamos a cronometrar.
A contar o tempo, como dizias.
Qual é a mais rápida a sair do camarim depois da peça?
Não, ninguém ganha a Liliana.
Liliana é rápida, 30 segundos.
É mais rápida. É a última a chegar e a primeira a sair.
É como as boxes da Ferrari. Está
feito, bora, segue.
Ok.
E de todas as sessões que vocês já tiveram, alguém do público que se tenha destacado por uma reação qualquer?
Não, por acaso,
João já temos tido.
Nós também comentamos o público.
Pois. Vocês no final deviam dar nota ao público, como os Ubers fazem. Este foi um 3.
Já disse, implementar.
Sim, exato.
Não, mas temos público. O público nunca é igual, todas as noites é diferente. Mas é normalmente esta peça faz rir muito e as pessoas participam e até tem havido muitos comentários, coisas mesmo. As
de gritarem para o palco. Sim.
Dizer, olha, não esqueças daquilo, olha o que vai fazer, olha, não lhe há mala, olha, lá vai ele fazer outra vez as neiras, coisas deste género. Mas também às vezes há públicos que são muito caladinhos e nós ficamos assim, o que é que se está a passar?
Será
e já
que não
aconteceu,
por
acaso aconteceu uma vez. Mas depois é engraçado, há pessoas que
riem para dentro.
Riem para dentro. Sim, sim. Não quer dizer que não estejam a gostar, pois no final aplaudem de pé e bravos e nós pronto, está bem.
É, mas se calhar mas, normalmente, sentem falta do riso.
Mas dá mais pica nós, estar ali sentir o público a reagir, claro, não é?
Dá-nos energia.
Claro.
O rir dá-nos
confiança, claro.
Energia, é uma resposta ali
é
imediata.
É por isso que vocês estão ali também.
Isso também, mas pronto, mas, não, mas os públicos não são todos iguais,
claro,
as massas
claro.
Não são todas iguais.
Sim, importante é sair ali e gostarem, não é?
Eu adoro porque as pessoas às vezes têm risos muito caricatos e às vezes só uma gargalhada assim mais diferente já faz
contagia.
Rir.
Sim, também já apanhámos. Eu lembro foi no domingo passado, estava um miúdo, mesmo na primeira fila. Um miúdo, devia ter pai 10, uma coisa assim.
Era o filho da Maria.
Não era?
Tinha uma gargalhada tão engraçada que contagiava bastante as pessoas. E o miúdo estava a adorar a peça. E como estava logo no princípio, tinha um riso franco
estridente.
Era engraçado porque, pronto, é engraçado dizer como é transversal um bocadinho também a peça a várias gerações. Ri-se as pessoas mais velhas e também os miúdos se divertem.
Claro que sim. E é importante levar os miúdos.
E é bom vê-los no teatro.
Sim, sim, exatamente. Sim, sim.
Olha, uma mensagem para quem ainda não vos viu, para convencer a ir aos nossos ouvintes.
Ui.
Eles são muito engraçados.
Não, repararam nesta mensagem. Ui! E não precisa dizer mais nada. Ficou feito, João.
Não há palavras.
E a Núria Riso está feito. Para
é só dizer que é de quinta a sábado, sim, às 21 horas, aos domingos às 16, no Centro Cultural Malaposta,
exato,
Central Vasqueira.
E venham, já agora deixa falar nos restos, que venham ver o Rui Porto Nunes, o Luís Pacheco, a Liliana Santos, o Ângelo
Rodrigues,
falámos,
o Daniel Cerca Santos,
o Guilherme Basto de Lima e o Diogo Carvalho.
Pronto.
Eu estava a ver que estou se esquecendo o apelido de alguém. Eu devo admitir que estava aqui ensada e
cabeça.
Ele acertou também desta vez. Companheiros, muito obrigado por viajar.
Muito obrigado.
Bom dia.
Por este bocadinho.
Manhãs
da M80.
Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.